Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca.
Hoje vamos falar sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde, com a geógrafa e professora Larissa Mies Bombardi. No Brasil, os agrotóxicos utilizados em larga escala podem causar grandes danos à saúde. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Larissa Mies Bombardi é professora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e atualmente pesquisadora convidada do IRD, Universidade Cidade de Paris, na França. Autora do livro Agrotóxico e Colonialismo Químico. Olá, professora Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Olá, muito prazer, uma honra e uma alegria.
Falando diretamente aí de Paris, na França.
Exatamente.
Mais de 40 mil casos de intoxicação aguda por agrotóxicos foram registrados na última década no Brasil, segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas. Professora, o que ocasiona esse aumento na utilização de agrotóxico no país?
Bem, tem dois fatores que explicam o aumento dos agrotóxicos no país, né? Para que os ouvintes, que as pessoas que estão nos ouvindo tenham uma ideia, o consumo de agrotóxicos no Brasil aumentou 78% em 10 anos. E para que as pessoas tenham um parâmetro de comparação, nesse mesmo período, o consumo de agrotóxicos na Europa, na União Europeia, diminuiu 3%. Então, na União Europeia diminuiu 3% e no Brasil cresceu 78%. Por quê? Bem, primeiro, claro, houve um aumento da área plantada nesse período de cerca de 30%, mas isso não explica tudo. Então, o que ajuda a gente bastante a entender por que aumentou tanto o consumo nos últimos anos é saber que aumentou muito a utilização de sementes transgênicas. Hoje, mais de 90% do milho cultivado, mais de 90% da soja cultivada no Brasil é produzida a partir de semente transgênica, mais de 80% do milho produzido hoje no Brasil é produzido a partir de sementes transgênicas, mais de 70% da produção de algodão hoje no Brasil é feita a partir de sementes de algodão transgênico. O que significa transgênico? O que é isso que a gente está falando, né? Transgênicos são sementes que tiveram os seus genes alterados. Para que serve isso, né? Bom, tem várias finalidades, mas uma das mais utilizadas, né, uma das formas de transgenia mais utilizada é aquela em que a semente do milho, da soja, por exemplo, recebeu um gene de uma bactéria e essa bactéria é resistente a um herbicida. Por exemplo, eu citaria dois, que são os dois mais vendidos no Brasil, um que se chama glifosato e outro que se chama 2,4-D. O que acontece? Nesses cultivos, né, nessas monoculturas, o que se fazia para tirar as chamadas ervas daninhas? E eu estou aqui fazendo aspas com as minhas mãos para quem está nos escutando. Normalmente fazia-se um manejo, né, um cultivo em que essas ervas daninhas, ou seja, aquelas plantas que vão competir, de novo, entre aspas, com a soja ou com o milho que está sendo produzido em larga escala, elas eram retiradas mecanicamente, ou seja, com um instrumento, com uma ferramenta agrícola ou com um maquinário agrícola. A partir da invenção do transgênico, o que acontece? Essa planta transgênica, ela é resistente a esse herbicida. Então, ao invés de fazer esse manejo, quer dizer, essa retirada dessas ervas, dessas plantas que estão competindo com a soja, com o milho, mecanicamente, por meio de material agrícola, se pulveriza-se esses herbicidas sobre essa área cultivada com soja e milho transgênico, a soja e o milho transgênico, eu estou dando esses dois exemplos, poderia ser outros. Elas resistem e todos os outros vegetais que estão em volta morrem. Qual é a conexão disso com o aumento do consumo de agrotóxicos no Brasil? Se a gente olhar para onde vai o volume de agrotóxicos vendido no Brasil, mais de 50% dele vai para a soja, 56% vai para a soja. Depois a gente tem cana-de-açúcar, milho, algodão e pasto. E esses cinco cultivos juntos respondem por 89% do consumo do volume total de agrotóxicos no Brasil. Então, para entender por que se usa tanto, a gente tem que entender a dimensão desses cultivos e entender, digamos assim, o avanço dos cultivos transgênicos. Então, também para dar uma imagem muito clara da dimensão desses cultivos, se a gente for comparar a área cultivada com soja no Brasil, com alguns territórios, com um país da União Europeia, por exemplo, eu posso dizer, a gente tem uma Alemanha, e isso não é uma metáfora, é literal, em termos de área, a gente tem uma área equivalente ao território da Alemanha só com soja no Brasil, e quase toda ela transgênica. Então, assim, a gente começa a entender por que que se utiliza tanto, por que esse volume, por que cresceu tanto nos últimos anos.
Olha, para se ter uma ideia, em 2021 o Brasil aplicou cerca de 720 mil toneladas de veneno contra pestes. Que impacto tem isso na saúde?
Tem muitos impactos, né? Para dar um exemplo muito concreto. Dos 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 5 são proibidos na União Europeia. E esses que são proibidos na União Europeia, eles são proibidos porque causam câncer, porque provocam malformação fetal, porque provocam infertilidade, porque provocam alteração hormonal, porque provocam mal de Parkinson, mal de Alzheimer, dentre outras doenças. Por exemplo, a atrazina. A atrazina é um herbicida, está entre os 10 mais vendidos na União Europeia, foi proibido na União Europeia em 2003, quer dizer, há 21 anos essa substância foi proibida aqui, e essa substância está associada a diferentes tipos de câncer, que eu lembro de memória, eu posso dizer câncer de ovário, câncer de tireoide, câncer de estômago, além de outros problemas de saúde. Então, de uma forma muito direta, a gente sabe que os agrotóxicos estão associados ao câncer, principalmente câncer, eu diria, malformação fetal e alteração hormonal. Para dar um exemplo muito concreto sobre alteração hormonal, há uma pesquisadora chamada Ada Pontes, hoje pesquisadora na Fiocruz, e que ela é médica, fez o mestrado dela em medicina, e estudou uma área no Ceará, na região de Limoeiro do Norte, em que, um município muito pequeno, em que crianças haviam desenvolvido puberdade precoce. E eu sempre dou esse exemplo porque a primeira vez que eu li me chocou muito, e toda vez que eu falo, eu ainda me choco. E quando eu ouvi falar sobre puberdade precoce, eu pensei, bom, talvez sejam meninas menstruando antes da época esperada, um pouco antes da adolescência, e não era isso. Era casos de meninas, bebês de 2 anos de idade, que desenvolveram mamas e pelos pubianos em função da exposição a agrotóxicos. Então, para que as pessoas tenham ideia da aberração que é, em termos de saúde humana, essa exposição a agrotóxicos. Então, os números que, né, você citou, os números de intoxicação aguda dados pelo Cinetox, né, de pessoas intoxicadas por agrotóxicos. Intoxicação aguda são os casos em que a pessoa tomou contato com a substância, se sentiu mal e foi atendida no serviço de saúde. Esses casos de intoxicação aguda, a gente costuma dizer que eles são a ponta do iceberg de um problema muito maior. Então, porque, obviamente, quando a pessoa ela passa mal, então ela vai ser atendida no sistema de saúde, é mais óbvio e mais fácil identificar a conexão entre o problema de saúde manifestado e a exposição a agrotóxicos. Contudo, essa exposição ela leva a diversos outros tipos de saúde desses crônicos, como a gente falou, câncer, malformação fetal, infertilidade e outros problemas.
Agora eu gostaria de ouvir uma música da sua escolha. O Cio da Terra, lançada em 1976, a música O Cio da Terra foi composta por Chico Buarque e Milton Nascimento e fala sobre plantar, colher e respeitar a terra. Um pequeno comentário da sua escolha.
Essa música, ela traduz o espírito disso que a gente está falando, da terra como fertilidade, da terra como mãe terra, da terra como o nosso alimento.
Vamos ouvi-la.
Onde é no trigo, milagre do pão.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde, com a geógrafa e professora Larissa Mies Bombardi. Vamos resgatar, professora, o que você disse no bloco inicial do programa. Uhum. 540 bebês de até um ano foram intoxicados por agrotóxico entre 2010 e 2019 no Brasil. Segundo o Atlas dos Agrotóxicos, divulgado em 2023. O Atlas também mostra que quase 300 gestantes sofreram com intoxicação neste mesmo período. Qual a importância da informação em relação aos danos causados pelos agrotóxicos em mulheres e bebês?
Tem uma dupla importância, né? Uma primeira importância, como diria o Paulo Freire, a transformação ela só acontece a partir da conscientização. É preciso que nós saibamos, enquanto sociedade, enquanto nação, o que está acontecendo em termos dessa exposição a agrotóxicos. Esse é um aspecto vinculado a ele, né? Quando a gente vê esse número de bebês intoxicados, quando a gente fala 540 bebês intoxicados, 543 para ser precisa nesse período, de novo, esse número, ele é subestimado, né? O próprio Ministério da Saúde calcula, a Organização Mundial da Saúde calcula que para cada caso de pessoa intoxicada, a gente tem 50 outros que não foram contabilizados, que não chegaram ao conhecimento do governo e, portanto, não viraram um dado. Se a gente considerar essa subnotificação, um caso notificado para 50 não notificados, é possível que nós tenhamos tido mais de 25 mil bebês entre 0 e 1 ano intoxicados com agrotóxicos. Então, primeira coisa, é um atentado à infância, que começa mesmo antes dos bebês nascerem, quando eles estão no útero da mãe. Então, esse número de mulheres intoxicadas também revela duas coisas. Primeiro, um aspecto de gênero, que eu posso voltar a falar depois, eu considero importante. Deixa eu
te perguntar, né? Tem um aspecto de gênero e de renda também?
Tem um aspecto de gênero, tem um aspecto de renda e tem mais dois, né? Um outro, que é esse, o direito mais básico que qualquer criança tem é o direito à vida e ele está sendo ameaçado antes mesmo das crianças nascerem. E um outro elemento é o fato de que se os bebês estão sendo intoxicados, os bebês obviamente não estão trabalhando, né? A gente está falando de até um ano, quer dizer, a idade média que o ser humano começa a se locomover sozinho. Então, a gente está falando de um nível de exposição a essas substâncias que não está sob controle, que está absolutamente descontrolado. A gente não está falando nem de condição de trabalho, a gente está falando de uma exposição ampla da sociedade.
Especialmente os mais pobres, né?
Exatamente, especialmente os mais pobres. Então, quando a gente olha esse perfil de gênero e vê as mulheres intoxicadas, numericamente, as mulheres, em termos totais de intoxicação, elas não são, né, as pessoas mais intoxicadas, numericamente são os homens, mas tem um aspecto de gênero que a gente tem que considerar, que ele se dá no âmbito físico, porque muitas dessas doenças elas vão impactar o corpo das mulheres de uma forma diferente daquela que impacta os homens, porque algumas substâncias, alguns desses agrotóxicos, eles ficam retidos na gordura, o corpo das mulheres tem mais gordura do que o corpo dos homens, e esses agrotóxicos, eles são transferidos via placenta. Então, do mesmo jeito que até hoje a gente tem crianças no Vietnã nascendo com malformação fetal por gerações em função da exposição que essas mulheres tiveram ao agente laranja, Esse mesmo fato acontece também no Brasil ou em qualquer lugar em que as mulheres são expostas a agrotóxicos. Então, tem algo no corpo das mulheres, que é vivido no corpo das mulheres, também por causa dos abortos espontâneos, involuntários, que acontecem em função dessa exposição, e das gestações com bebês portando malformação. Tudo isso acarreta também uma outra carga que se dá no nível emocional e psíquico e que vai afetar as mulheres de uma forma diferente que os homens, em função dessa carga histórica em que as mulheres são responsáveis pelo trabalho invisível do cuidar. Então, quem é que cuida de todo mundo que adoece em função dessa exposição a agrotóxicos? As mulheres. Voltando, né? Você falou, tem um perfil, sim, de renda, tem um perfil de gênero, tem um perfil de etnia. Então, se a gente for ver, quem mais se intoxica no Brasil? Os indígenas, proporcionalmente, é a etnia mais intoxicada, não numericamente, obviamente, mas respeitando a proporção, se a gente for olhar para a proporção da população indígena, no total da população brasileira, então são a população negra, a população indígena e as mulheres.
Agora, isso. Professora, nós vamos para um pequeno intervalo na nossa conversa para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Nessa crise dos afetos, há uma disputa de visões de mundo diferentes. Que impacto tem isso na saúde mental?
Então, a convivência com visões de mundos diferentes é formativa e protetiva para a saúde mental. Então, isso já se mostrou e já se aplicou nos programas de inclusão dentro das escolas públicas e privadas brasileiras. Ou seja, é melhor você conviver com alguém que tem uma dificuldade visual. Você aprende com isso. É melhor se você tem uma vida comum, entendendo o que é a experiência de alguém que sofre com autismo. É melhor se você consegue se situar num panorama mais diverso do ponto de vista de raça, do ponto de vista de orientação sexual, do ponto de vista de gênero, inclusive. Ou seja, essa diversidade ela é benfazeja para a subjetividade. Daí você pega políticas públicas que... Agora, o parecer 50 e outras coisas assim, completamente sem sentido, que autorizam pais e mães a entrarem dentro da escola e participarem dentro das salas de aula. Ou seja, privatizando o espaço público, corrompendo o que é a função da escola, subordinando a escola às prerrogativas de certos tratamentos e ainda não de outros, né? Quer dizer, você pega uma política de horizonte emancipatório, de horizonte desejável, e você a implementa de maneira a corromper os objetivos que você está declarando, né? E isso está se tornando amargamente repetitivo.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde, com a geógrafa e professora Larissa Mies Bombardi. Pelo seu trabalho, você precisou sair do país por conta de ataques sofridos, né? Pelo Atlas que você lançou em 2017. O que aconteceu após o seu trabalho ser divulgado?
Esse trabalho que resultou no Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, ele é fruto, né? Ele foi um trabalho que eu desenvolvi na Escócia com financiamento da FAPESP. E esse Atlas, ele traz um conjunto cartográfico grande, mais de 100 mapas mostrando o impacto dos agrotóxicos no Brasil e também as exportações brasileiras para a União Europeia. Eu trabalhei essa contradição existente entre Brasil e União Europeia, em que as empresas que controlam as vendas de agrotóxicos, elas estão principalmente sediadas na União Europeia, que é o bloco de países que tem a legislação mais restritiva para agrotóxicos e que, no entanto, exporta substâncias proibidas no seu território para países como o Brasil. Contudo, essas substâncias acabam voltando, de alguma forma, nos alimentos que o Brasil exporta para a União Europeia. Então, tem um monitoramento da União Europeia sobre os alimentos que a União Europeia importa, e cerca de 70% dos alimentos provenientes do Brasil têm algum resíduo de agrotóxico e cerca de 8% têm agrotóxicos ou proibidos na União Europeia ou com níveis de resíduo acima do permitido na União Europeia. Por que que eu estou dando esse quadro desse círculo de envenenamento e disso que eu chamo de colonialismo químico, que é o título do meu último livro lançado pela editora Elefante? eu costumo dizer o seguinte, Joel, enquanto eu estava no Brasil, publiquei o Atlas no Brasil, participei de audiências, por exemplo, inclusive na Câmara dos Deputados em Brasília, denunciando essa situação, mostrando a exposição das crianças, eu não fui ameaçada. Eu fui ameaçada a partir do momento em que eu lancei esse Atlas na União Europeia, em Berlim, em Glasgow, eu lancei na Europa, em que ele foi traduzido para o inglês. A partir daí, as ameaças começaram. Eu me lembro claramente, eu estava em Glasgow e um jornalista francês, na época ele estava no Rio de Janeiro, me entrevistou e ele falou, mas você não tem medo de falar sobre esse tema? E eu falei, não, eu não tenho, eu estou muito segura, porque os dados são todos oficiais e públicos. E aquela noite foi a primeira noite que eu perdi o sono, porque eu pensei, eu estou sendo muito ingênua. E de fato estava, porque quando eu cheguei no Brasil, as ameaças começaram. Me lembro claramente de uma noite, após ter dado uma entrevista no Jornal da Record, o Jornal do Heródoto, e eu cheguei em casa e tinha um e-mail de uma pessoa que se identificava como piloto de aviação agrícola, e ele dizia o seguinte, olha, professora, se a senhora continuar dizendo que pulverização aérea de agrotóxicos, ele não usou essa palavra, mas essa é a palavra, é uma prática perigosa, eu vou convidar a senhora para a senhora dar uma voltinha aqui no meu avião, para a senhora ver o que é perigoso.
Aí a senhora teve que sair do país?
Eu tive que sair do país, inclusive o reitor da USP ofereceu a segurança do campus naquele momento, se eu quisesse. Então ficou uma situação insuportável, realmente do ponto de vista do cotidiano. Além de um ataque ao meu trabalho mesmo, dizendo, enfim, em vários artigos, dizendo que o meu trabalho não era baseado em dados verdadeiros e esse tipo de coisa, uma tentativa de descrédito do meu trabalho científico. Eu sou professora da Universidade de São Paulo há 17 anos, então...
E aí a senhora foi para a Bélgica e hoje está na França.
Eu vim para a Bélgica por meio de um contrato de pós-doutorado com a Universidade Livre de Bruxelas, e após isso fui acolhida na Universidade Cidade de Paris, no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, IRD, por meio de um programa do governo francês que se chama POSE. É um programa destinado a acolher pesquisadores exilados. Então, lá desenvolvo minha pesquisa, pude continuar com o meu trabalho e lançar esse livro, que foi também traduzido para o francês. Eu acabo de voltar de uma turnê de lançamento em diversas cidades, da versão francesa do livro Agrotóxicos e Colonialismo Químico. Então eu estou vivendo no exílio, exatamente. Você começou perguntando...
Pretende voltar para o país?
Quem sabe um dia, ainda considero que não sei, não há um ambiente seguro ainda para um pesquisador que lida com essa temática, eu penso.
Professora, como conscientizar a população sobre os perigos dos agrotóxicos que podem reduzir, né, de maneira efetiva, né, a sua própria vida e causar grandes danos à saúde?
Eu acho que esse programa, por exemplo, é um canal de conscientização importante. Eu penso que cada um de nós, no momento em que tomamos consciência do tema, somos multiplicadores dele. Então, eu penso que o tema da saúde é o tema principal. Todo mundo sabe o que é perder um ente querido ou ter um ente querido com câncer ou que passou pelo câncer, por exemplo. Todo mundo sabe que drama é esse. Todo mundo sabe ou consegue imaginar o que é o drama do nascimento de uma criança que porta malformação. Eu penso que esse é o principal caminho para a gente conscientizar as pessoas, da gente saber o que é que pode nos acontecer por meio dessa exposição a essas substâncias.
A partir da sua experiência pessoal, como do ponto de vista legal nós podemos contornar esse problema do uso excessivo de agrotóxico?
Primeiro, que a gente tem no Brasil a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, a PNARA, ela está pronta, ela já foi discutida na Câmara dos Deputados, ela está sendo embalada e gestada, eu espero, né, que ela possa vir a nascer. Em nível nacional, isso, que é a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, tem vários estados que estão preparando a sua Política Estadual de Redução de Agrotóxicos, e tem alguns municípios, por exemplo, o município de Florianópolis se decretou zona livre de agrotóxicos e transgênicos. Então, tem uma série de medidas nos diversos níveis, municipal, estadual e federal, para isso, e eu penso que mesmo no âmbito internacional, a gente necessita de uma regra única para o mundo inteiro que vise, eu penso, a eliminação programada dessas substâncias, mas que durante esse processo estabeleça os mesmos limites de resíduo, as mesmas proibições de substâncias para o mundo todo, porque não é possível que a gente no Brasil valha menos do que uma pessoa na União Europeia em termos de exposição a essas substâncias. Então, é óbvio que uma regulação mundial é mais do que necessária. A gente estamos atrasados nessa temática.
Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Antibióticos foram usados em excesso durante a Covid-19, alerta OMS. A Meira Lopes, de Nova York, tem as informações.
A Organização Mundial da Saúde observou que, apesar de apenas 8% dos pacientes hospitalizados com o coronavírus também terem infecções bacterianas que podem ser tratadas com antibióticos, um número impressionante de 3 em cada 4 recebeu antibióticos por precaução. A porta-voz da OMS, Margaret Harris, destacou que em nenhum momento durante a pandemia global a agência da ONU recomendou o uso de antibióticos para tratar a Covid-19. Ela explicou que a recomendação foi muito clara desde o início. Por se tratar de um vírus, não havia nenhuma orientação para que os médicos usassem esse tipo de medicamento. Margaret Harris acredita que, como a doença era completamente nova, os profissionais estavam procurando o que achavam que poderia ser apropriado. De acordo com a Agência de Saúde da ONU, o uso do antibiótico variou de 33% para pacientes na região do Pacífico Ocidental a 83% nas regiões do Mediterrâneo Oriental e da África. Entre 2020 e 2022, as prescrições diminuíram ao longo do tempo na Europa e nas Américas, mas aumentaram na África. Os dados compilados pela OMS também indicaram que a maioria dos antibióticos foi administrada a pacientes com Covid-19 em estado crítico, em uma média global de 81%. O uso de antibióticos em infecções leves ou moderadas mostrou uma variação considerável entre as regiões.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde, com a geógrafa e professora Larissa Mies Bombardi. Professora, como pesquisadora e cientista, o que a senhora diria sobre o cenário do pesquisador no nosso país?
Eu diria que eu tenho uma expectativa de que agora esse cenário melhore. Eu vejo isso, vejo a abertura de vagas de concursos públicos sendo ampliadas agora no governo Lula. Então, isso é algo positivo, mas é um desafio desenvolver pesquisa no Brasil, sobretudo nessas temáticas sensíveis. Por exemplo, na temática dos agrotóxicos. A gente tem no Brasil uma rede chamada Irerê. Irerê é um pássaro que avisa outros pássaros quando há perigo. E é uma rede que reúne pesquisadores, somos pesquisadores que fomos perseguidos por estudarmos a temática dos agrotóxicos, do desmatamento, enfim, os temas ambientais. Então, é desafiador, eu diria, desafiador quando a gente lida com temas que podem pôr em questão o agronegócio, por exemplo. Não é seguro, eu diria, não é seguro para todos. Então, há casos de pesquisadores que foram intimidados no ambiente de trabalho, até caso extremo como o meu, que deixei o país em função das ameaças.
O que mais importante você, professora, gostaria de deixar registrado?
Gostaria de deixar registrado que comer é um ato político e que falar em alimentação, pensar na alimentação, traz para a gente a possibilidade de superar os nossos problemas sociais e os nossos problemas ambientais ao mesmo tempo. Construir uma nação que priorize a segurança, a soberania alimentar por um amplo e massivo processo de acesso à terra por meio de práticas agroecológicas vai trazer para a gente a possibilidade de superar problemas sociais, problemas ambientais e a construção dessa transformação que a gente busca.
Agradeço a participação de Larissa Mies Bombardi, professora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e atualmente pesquisadora convidada do IRD, Universidade Cidade de Paris, da França. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se lembrando que sempre o 3 é em numeral. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Lembrando que o Observatório tem novidade nesta semana. Vai estrear no dia 10 de maio, na sexta-feira, Conexão 3, o novo podcast do Observatório. A primeira temporada vai mostrar temas importantes, como violações de direitos humanos, desaparecidos, tráfico humano, refugiados e a luta pela sobrevivência dos indígenas no país. Para saber mais, acesse o nosso portal. Ali está um convite especial para você para acompanhar esse novo podcast. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.